Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do MarchSci Podcast. Essa semana a gente vai dar um aulão supletivo aí de cozinha básica para você que é cozinheiro amador, você que é cozinheiro profissional, quiser aprender um pouquinho, quiser ensinar também, a gente pode aprender com todo mundo. E para me ajudar nessa missão, meus três companheiros de sempre. Rafael, tudo bem? Como é que você tá aí?
Tudo certo, cara. Só já quero dar uma breve explicação que a gente não sabe nada de nada. Então pode ser que a gente fale besteira aqui, mas confia na gente que alguma coisa certa sai.
Ah, a gente tentou o máximo aqui, né? Não vai ser 100% certo porque não dá, mas a base foi bem colocada aqui. O que você acha, Marcelo? Tá bem colocado? Você acha que vai conseguir agregar alguma coisa?
Acho que a gente vai trazer bastante coisa interessante aí, vai dar pra ajudar uma galerinha aí e ajudar nós mesmos, que não, né?
O que você acha, Matheus? Você como confeiteiro aí, o que você vai ter pra falar pra gente?
Bom, só queria dizer que nesse episódio não vai ter ódio ao leite condensado, então a galera que é com leite condensado aí pode ficar tranquila, tá? As contas com ela também. E quando você junta quatro especialistas de porra nenhuma, não tem como o assunto não ficar, né? Super bacana.
Gostei. Eu sou realmente especialista em porra nenhuma. Bom, pra gente começar aqui a nossa aula básica, a gente vai passar pelas coisas mais importantes que a gente imagina aqui da cozinha. A gente vai passar sobre técnicas com legumes, caldos, todos os tipos, ovos e como tratar todos os tipos de proteína. Vamos passar uma subdivisão aqui com fermentados e um restinho de confeitaria no final, só para não falar que não falou. Tudo bem para você assim, Matheus?
Eu acho que você é meio babaca, né, cara? Mas tá bom, né? Tá bom, o preconceito com a confeitaria continua aí, né? Sempre perdurando durante todos os episódios. Um dia isso vai mudar, né? A confeitaria só tem destaque quando o Miyake tá aqui, né? Mas beleza, tá bom, eu entendo. Eu aceito isso, meu coração continua aberto.
Enquanto eu for aqui host do programa, vai ser a mesma coisa, cara? Então você pode ficar tranquilo que vai demorar.
Ditadura do caralho, viu?
Bom, a gente vai começar aqui com os legumes. A gente é a base da cozinha, né, cara? A gente hoje fica muito focado em proteína, em coisa processada, assim, mas tudo que for básico para o começo, né, a gente vai começar, a gente vai tentar entender, são os legumes. Então, até técnica principal aqui do branqueamento, porque técnica com faca é uma coisa muito visual e difícil a gente transmitir em um podcast. Então, vamos passar algumas técnicas mais básicas aqui para vocês conseguirem entender. Bom, a técnica do branqueamento, a gente usa água fervente, uma quantidade boa de sal, vamos colocar, sei lá, 5, 10% da quantidade de água, de água para sal, não, de sal para água, correto? Alguém, tô errado aqui? Sal para água?
Segue o jogo.
Então, eu na verdade, na hora de fazer o branqueamento, eu não costumo usar sal, cara, é só água mesmo.
Sério?
Eu uso sal.
Eu não uso sal.
Eu coloco sal, às vezes vinagre.
É, vinagre, mas acho que é uma coisa mais específica, né?
Vinagre eu já cheguei a usar. Agora sal eu não
mas
uso.
Mas por que você não usa sal?
Sei lá, cara. Falta de costume mesmo. É uma questão de costume. Eu sempre fui só com a água. Algumas vezes eu colocava um pouquinho de vinagre, porque me falaram que ele ajuda a manter a cor, né? Principalmente dos verdes. Agora o sal eu nunca usei.
Ah, é interessante que a gente aprender aqui, né? Mas eu acho...
Primeira discórdia.
Já tá rolando. Eu acho que sal é primordial para fixação da cor, né? A gente usa essa técnica mais para legumes verdes, leguminosas verdes, folhas, etc. Mas ela pode ser empregada para qualquer coisa, né?
Cara, eu já usei ela para abóbora. No risoto de abóbora que eu fazia, que a abóbora ia só no final, na hora da finalização. Então ela tinha que aparecer lá, né? Com uma cor bem alaranjada, bem bonita. Eu usei ela para abóbora. E também para dar uma ajuda na textura dela, não ficar parecendo abóbora crua, pura.
É só importante aí lembrar que a finalização do branqueamento tem que ser na água gelada para quebrar a cocção, né?
Sim. Então, eu nem terminei de passar a técnica, a gente entrou
na
discussão,
exato,
né?
Porque o princípio do branqueamento é você cozinhar até chegar na textura ideal e manter a cor, ou até melhorar, na real é melhorar a cor do alimento, né, do vegetal. Então, acho que esse é o princípio básico que todo mundo tem que entender. E aí vem as diversas, enfim, o que cada um acha que é o certo, né? Eu concordo com a questão do sal, até porque você já está temperando, né? Você já está ressaltando o sabor do vegetal. E é isso que o Márcio falou. Ou você, que é uma rasgueiragem, mas é possível, você tira da água fervendo antes e aí termina no calor residual que está no vegetal, ou você para a cocção com água gelada e gelo mesmo.
Sim, então o que a gente conclui aqui é que a técnica do branquear é para... Normalmente é uma cocção rápida, no máximo 5 minutos, assim, vou colocar um vegetal que você vai ter que cozinhar mais. Mas ela, teoricamente, é para ser até 1 minuto, né? Trabalhar mais com folhas, os vegetais mais verdes, para fixação de cor. Então ela serve para fixação de cor e cocção rápida. É isso que a gente vai... Vamos colocar isso aqui?
Sim, cara, eu concordo plenamente.
É, eu não acho que o nome seja cocção rápida, seja... cocção ideal para tais alimentos.
Sim, ok. Parece mais adequada mesmo. É, então a gente fala. Mas ela não necessariamente precisa ser só na água, né? Eu já vi cocção em curbouillon, né? Que são, a gente faz um caldo com vinagre de legumes. Não precisa ser só na água, né? A técnica do branquear é normalmente um líquido, né? Precisa, prioritariamente é na água, mas nem sempre.
Concordo.
Bom, a gente passando, a gente falou dos vegetais verdes, vamos passar para os tubérculos aqui. Cocção de tubérculo. Por exemplo, vamos dar com um exemplo o purê de batata. Purê de batata, a técnica clássica, padrão, é uma quantidade generosa de água, um pouquinho de sal e batata cortada em pedaços grandes. Existem ramificações aí, cada um tem um pensamento, essa é a técnica básica clássica. Eu já vi de várias outras formas, né? Cozinhando a batata inteira, cozinhando a batata com casca. O que eu aprendi, o que eu me encontrei melhor é assim, água, muita água... pedaços grandes de batata, cocção devagar, sem ferver. O que vocês acham? Para entrar menos água na batata, né? Porque a gente não quer que encharque a batata. Ó. O que vocês acham? Cada um tem a sua preferência aí?
Eu e o Márcio, com certeza, eu e o Marcelo, a gente tem outra concepção do outro, sei lá, mundo ideal para o purê de batata. Ao invés de cozinhar em água, que você está, enfim, encharcando a batata, você assa ela com casca e tudo e depois tira essa parte... de dentro da batata, né? Que você quer usar, que você não quer usar casca. E aí, enfim, coloca manteiga, creme de leite, o suficiente para tornar isso um purê. Então, basicamente, você está substituindo, tirando qualquer água que tem dela, porque quando você assa, você está evaporando a água, e substituindo por gordura, né? Mas isso também é uma forma de fazer o purê, claro.
É, que a ideia é, tipo, já que o purê tipo, é a batata e gordura, você vai tirar o máximo de líquido possível para poder entrar com o máximo possível de gordura.
Mas aí eu vou tocar outro ponto aqui, porque purê, na terminologia mesmo, que eu conheço, que eu entendo, é batata e manteiga. A partir do momento que você colocou creme de leite, é musseline, entendeu? Eu entendo que a musseline tem a ver com a textura, óbvio. É o que eu entendo.
Creme de leite, eu até concordo com você, né, cara? Mas, na minha concepção, é batata, manteiga e leite, né? Joel Robichon aí que o diga, né, cara? Ele é o senhor do purê e o purê dele era isso, era batata, manteiga e leite. E o Rafael falou uma coisa aí que eu já fiz esse esquema do forno também, funciona muito bem mesmo, né? Você assar a batata no forno com... Ela pode ser com casca, se você tiver um forno combinado, se você puder uma fusão de vapor, você também pode fazer ela sem a casca, que também funciona bem. Agora, a melhor técnica que eu já usei para fazer purê, cara, foi o sous vide. Você sela ela, só a batata e a manteiga, cozinha as duas juntas, e aí, cara, o purê fica sensacional, velho. É sensacional. É de outro nível,
sim,
sinceramente.
Eu já fiz bastante isso, mas acho que o sous vide é tema para outro programa, mas... Eu acho que isso tem a ver com o fato de você tentar fazer um transporte, alguma coisa. Porque eu não vejo sentido de você colocar a batata no vácuo e jogar na água, sendo que você pode jogar só na água, entendeu? Pra mim é muito...
Fora que você tá gastando saquinho. Não, mas... Menos uso de plástico, lógico, por
eu
favor.
Eu acho que tem muito a ver com o fato da praticidade pro transporte, entendeu? Você fazer um purê no sous-vide. Porque você pode amassar no próprio saquinho a batata e levar pra um evento, alguma coisa, né?
Não, mas aí eu acho que tem uma pequena diferença, porque você falou, tipo, entre colocar no saco e colocar direto na água, tipo, se colocando no saco, você não tá fazendo contato dela direto com a água. Acho que existe uma boa diferença nisso. Ela não está absorvendo mais líquido.
Sim, mas é justamente o que a gente colocou aqui agora, entendeu? Você vai gastar um saquinho, você tem uma máquina de vácuo, não é necessariamente coisa que qualquer pessoa consegue fazer, entendeu?
Ah, mas a gente está abordando maneiras diferentes.
Sim, eu entendo. Mas claro, o sous vide é matéria para outro episódio. Então, a gente está colocando aqui o meu pensamento, o que eu acho. Quando a gente cozinha o purê na água, a batata, a água que absorve ali, ela vai ser o suficiente para só com a manteiga você dar a textura que você quer no purê. A partir do momento que eu assei, eu tenho que entrar com creme de leite. Aí, para mim, na minha concepção, já virou mousseline, entendeu? Eu entendo que mousseline tem a ver com a textura, etc. Mas, para mim, já não é purê. Mas é uma questão mera de terminologia, entendeu? Se você misturar batata, manteiga, qualquer gordura e ficar gostoso, para mim não tem problema, entendeu? É a técnica que eu entendo como certo.
É, eu entendo o que você quer dizer e pode ser, enfim, pode ser creme de leite, leite, água, enfim, e a terminologia, mas é isso, às vezes você tá fazendo, é que eu acho que mousseline é muito mais de textura, mas aí você tá fazendo do jeito que fica mais gostoso, só isso é para as pessoas em casa, né?
Lógico, e já vi gente aí falando que tem purê com margarina e leite da vovozinha, que fica uma delícia, inclusive.
Com certeza.
Eita.
Aquele bem, bem maçudo, assim, ó, com os tecão de batata inteira.
Você amassa naquele amassadorzinho de alumínio, sabe? Que você joga as batatas assim, ó.
Não, amassador de alumínio no nada, garfo. No garfo, pelo amor
então,
de
você,
Deus.
Pra você que vai fazer em casa, as opções são peneira, cozinha a batata, passa na peneira, joga manteiga com a batata quente, ou amassadorzinho, ou o garfo. As três funcionam. Então, os ingredientes principais são a batata cozida, passa a massa, passa no garfo que você quiser, e a gordura quente. Misturou, não precisa voltar para a panela, tá bom. Alguém tem alguma coisa que quiser estar nesse sentido?
Eu estou de acordo.
Em casa, às vezes, eu uso o liquidificador, para deixar bem lisão, assim.
Liquidificador é uma boa também.
É frescura.
É, mas aí, normalmente, a gente tá no fato de estimular o amido, aí, para mim, jogou no liquidificador já não é purê mesmo, entendeu? Mas aí é questão de terminologia de novo, a gente vai se estender muito aqui. Então a gente vai passar para outro. Por exemplo, essa técnica da batata no alumínio e no forno pode ser usada para batata doce, para abóbora, para o que você quiser. Então a gente vamos dar um exemplo aqui para usar também essa técnica do nhoque. O nhoque que eu conheço, que eu entendo como certo, é batata no forno, assou, passa na peneira, gela, parmesão. Sem ovo, parmesão e farinha e sal. Amassa, põe um pouquinho na geladeira para firmar de novo, enrola, corta.
Eu acho que essa questão de entrar com ovo ou não, e enfim, aí também tem que ver a relação com a farinha, é muito de acordo com a batata também, né? Porque não é... uma das coisas que eu mais odeio em receitinha pronta, que você principalmente acha na internet... é justamente o fato de que, cara, o produto não, nem sempre vai ser o mesmo, né? A qualidade do produto. Então, pode ser que um dia você pegue uma batata mais úmida, uma batata mais seca, enfim, seja lá o que for. Isso é muito relativo, né? Enfim, eu entro com ovo às vezes, mas também não vejo algo tão importante nele.
Você entra com ovo quente, né? Com ovo, com a batata quente. Só um pouquinho quente, não cozinha, lógico. Só a gema, o ovo inteiro...
O ovo, enfim, uma proporção de gema para ovo, eu gosto mais de gema, é claro. Mas não necessariamente, na real, quase nunca a batata tá quente ainda. Porque depois eu ainda vou acabar cozinhando em água, né, para cozinhar a farinha e o ovo, então.
É, eu acho que o nhoque é mais básico, não tem tantas diferenças. Eu tô tentando lembrar, acho que quando eu fazia na minha família, em casa, a gente cozinhava na água, lógico, não ia ser no forno. Mas não tinha parmesão, velho. Só comecei a usar parmesão no nhoque e depois comecei a trabalhar em cozinha.
É que eu acho que o parmesão, além de dar sabor, óbvio, ele tem o fato de ser um queijo que vai secar, né? Vai dar um pouquinho a secar a massa. Lógico que não vai secar, o que vai secar é a farinha, né? Mas, por exemplo, você não pode usar um queijo cheddar pra fazer nhoque, que vai dar bosta. Na hora que ele entrar na água, vai soltar todo o óleo do queijo e não vai dar certo.
Nossa, cara, como assim você não pode fazer um nhoque
você
de
pode
cheddar, meu?
O Ricardo tem experiência, ele pode falar com...
Você pode tentar.
Com prioridade, nesse assunto.
Você pode tentar na sua casa aí, ó, quiser fazer um nhoque de cheddar, manda foto pra gente, vai ficar uma delícia. Se ficar uma delícia, você me manda foto. Se não, nem precisa mandar.
Esse negócio de você ter experiência significa que tem uma história aí por trás, hein, cara? Tem alguma história entre Ricardo
não,
e Cheddar
não,
York,
não foi
velho.
Cheddar necessariamente, foi outro queijo, mas foi a tentativa que não deu certo. Eu tava ali no calor do momento, entendeu? Eu queria ajudar meus companheiros ali a fazer o negócio certo e não deu certo, tá? Então, vamos deixar pra outro programa essa história, tá, Marcelo?
Foi o famoso queria ajudar e caguei
não,
no
não.
pau.
Não, nem falei.
Nem falou nada, então, tá certo. Bom, então a gente tem que terminar, fechar o assunto da batata assada, também batata abóbora, o que você quiser. A única coisa que você vai mudar de um legume para o outro, uma tubérculo ou outra, leguminosa ou outra, fazer nhoque, é o fato de a quantidade de farinha que você vai usar. A receita básica que eu conheço são 400 gramas de batata fria, passada na peneira, no amassador, no que você quiser, 100 gramas de farinha, 50 gramas de parmesão e a quantidade que você quiser de sal, só provar. Corta, lógico, mistura, corta, água com sal. Água com sal, a quantidade de sal normalmente que a gente usa é vamos lá, 10, 8% da água para sal. De sal para água, tô confundindo de novo aqui.
Sal fino, sal grosso, tem algum tipo específico de sal? Porque eu geralmente usava
sal grosso.
Grosso.
Sal grosso, a minha concepção é sal grosso. Demora mais para misturar na água, né?
Isso mesmo.
Bom, alguém com alguma coisa a acrescentar? Rafa, Marcelão...
Tudo não, certo, bom. Cara.
Bola pra frente aqui, então. Bom, a gente já falou um pouquinho de tubérculo, colocou um pouquinho a técnica de branqueamento. Bom, a gente deu uma leve passadinha sobre os legumes, aqui não dá pra abranger tanta coisa, porque até vai ficar muito grande o programa. Outra base da cozinha, que tá sendo até perdida, hoje a gente tá usando muito pouco, né? Tá usando muita coisa industrializada, muito caldo industrializado, são os caldos. Caldo de carne. A técnica básica qual seria?
Só lembrando aqui rapidão, Ricardo, quando a gente fala caldo, a gente não tá falando de caldo Knorr, tá, galera? Por favor, caldo Knorr, não. Vamos pegar o Knorr e o Sazon e colocar ele na lata de lixo. Por favor, tá, gente? Valeu.
Eu sou a favor também, mas lembrando que na sua casa, né, você tá aquele sábado à tarde, tá meio sem tempo, jogar um caldo de Knorr ali na panela, vão me matar por isso, vão me crucificar, mas... Eu não faço na minha casa, entendeu? Mas eu não acho que é...
Aí o desgraçado reclama da minha margarina e vem apoiar a porra do caldo Knorr, entendeu? Esse programa tá ficando uma palhaçada. Isso tá ficando uma perseguição. Como assim, cara? Como assim?
Tem uma coisa que me ajudar aí, Alva, que eu não sei mais o que falar.
Não, cara, eu sou bem contra caldo Knorr. Era isso que você queria que eu dissesse?
Não era, mas... Mas eu vou defender aqui, tá? O caldo que não é caldo mais.
Não, enfim, você quer começar a falar sobre caldos?
Vou começar aqui, vamos pular essa parte. Tirando a parte de caldo industrializado, que é melhor não usar, tem muito sal. E pra mim, o problema do caldo industrializado é o seguinte: a partir do momento que todo mundo usa, todo mundo vai cozinhar a mesma coisa, entendeu? Então cada um vai perder a sua essência, seu tempero, né? A avó vai perder seu tempero, a mãe vai perder seu tempero. Todo mundo vai fazer a mesma coisa e vai todo mundo fazer a mesma comida. Não faz sentido, isso não existe. Bom, caldo de carne. Qual é o princípio do caldo de carne? Vamos começar por aqui. Caldo de carne é panela quente, óleo, azeite, o que você quiser. Mas não faz sentido usar azeite porque você vai jogar essa gordura fora no final das contas. Então não faça. Óleo, que é a gordura mais barata. Você vai selar os dois lados o que da carne. Bom, o conceito de selar qual é? Rafa, explica pra gente aí.
Bom, porque eu, cara?
Ah, eu queria que você participasse um pouquinho.
Mas selar é... Ok, selar é basicamente você dar cor pra essa carne, sem deixar aquela carne cinzenta, nojenta, soltando líquido. E isso faz com que os líquidos da carne fiquem preservados dentro da proteína, né? Só uma observação, não necessariamente você precisa fazer com carne, né? Com pedaços de carne. Se você quiser baratear sua receita e aproveitamento total de ingrediente, fica aqui minha ressalva. É, você pode usar osso, né? Osso também, em vez de você usar, fazer na panela, você assa esses ossos e vai ser bem legal também.
Bom, realmente. Vai lá.
Inclusive, eu acho que com osso fica até mais gostoso.
Mas nós vamos
do que
chegar
com
lá,
carne,
vamos chegar
né,
lá,
cara?
Calma. Afinal, a gente passa os cortes preferenciais para fazer o caldo. Vamos só terminar de explicar a técnica e a gente discorre sobre isso. A panela, forno, o que você quiser. É que em casa eu acho melhor fazer na panela, né? Porque não vai ser uma quantidade muito grande, inclusive. Panela, óleo, vai lá.
Cara, deixa eu cortar rapidão. Em casa, você fazer caldo de carne mais fácil é panela de pressão, né?
Bom, aí
Dá esse, comer,
dá esse pulo
pelo do menos.
No final depois, então, Marcelão, que esse aí eu não conheço. É, panela, óleo quente, vou repetir pela sexta vez aqui. Carne, sei lá, como o Rafael brilhantemente explicou qual que é a técnica, sei lá, e não deixar a carne cinza, a gente vai caramelizar os açúcares ali, a reação de Maillard. Um programa só de reação de Maillard.
Ricardo, calma. Existe aí um questionamento. Eu vou deixar a pergunta, cada um interpreta do teu jeito, mas para mim não é reação de Maillard. Reação de Maillard acontece em vegetais e coisas com açúcar. Proteína não tem açúcar.
Eu discordo completamente.
Vai ter um programa só sobre isso, porque a gente foi falar sobre isso aqui, filho. Vamos ficar até 2018.
Na verdade, é até o contrário, Rafa.
Oi?
Acho que a reação de Maillard acontece com os aminoácidos da carne. Com açúcar é caramelização.
Ih, é verdade, eu me confundi. Você tá certo, Eu me confundi completamente. Mas o Ricardo confundiu todo mundo, isso é real. Porque reação de Maillard é justamente com os aminoácidos e não existe açúcar. Então a reação de Maillard nunca vai ser caramelizar. Pronto, caramelização é uma coisa, a reação de Maillard é outra. Obrigado, Márcio. Você foi o... Obrigado, Marcelão, sério. Agradeço muito por corrigir meu erro, porque foi um absurdo.
Tá bom, não tem problema, todo mundo erra. Eu falei da eslovaca no programa anterior, Eslovênia, lá, e ficou tudo certo. É, então a gente falou da caramelização da carne, a gente manter deixar uma cor bonita nela para realmente preservar o suco, para depois... Bom, então, caramelizou a carne, tira a carne, eu não...
Não caramelizou.
Ai, bom. O que você quer falar, querido? O que você quer botar? Que palavra você quer usar?
Dourou. Deu cor para a carne,
tá bom. E aí você retira a proteína da panela, escorre a gordura excessiva. Eu não uso, não refogo a guarnição aromática. A guarnição aromática a gente vai falar o quê? A básica, o que existe, normalmente todo mundo faz. Cenoura, salsão e cebola, proporções iguais. Alguém tem uma coisa a acrescentar? Tomilho... É, louro, aí vai de cada um.
Eu refogo.
Eu refogo também.
Principalmente a cebola, cara. Principalmente a cebola. Inclusive eu refogo a cebola
contrário.
Um pouquinho antes do resto, depois eu coloco os outros dois.
Pelo contrário, eu começo primeiro pela cenoura, depois eu vou pra cebola. Porque a cenoura tem uma concentração maior de açúcar.
Se eu refogasse, porque como faz o caldo de legumes, vamos chegar no caldo de legumes também. Se eu refogasse, eu começaria pela cenoura também. Mas aí a gente vai discorrer muito aí sobre essa parte também. Vamos tentar terminar a receita aqui. Tirou a carne, escorreu o excesso de gordura. Vai ficar todo aquele sabor ali preso no fundo da panela. Eu jogo a quantidade de água até chegar quase no limite da panela. Lógico, não é para transbordar nada. Vou com a guarnição aromática. A gente colocou cebola, salsão, cenoura, as ervas que você quiser. Só não tenta usar uma erva muito forte, porque você não vai matar o sabor da carne, óbvio.
E calma aí, também tem que tomar cuidado muito com as ervas, porque algumas vão amargar o caldo, sim, né?
Pode ser tomilho. Tomilho e louro são ervas assim que não vão ter problema nenhum. Não coloque em excesso.
Exatamente.
Mas aí vai de cada um. Se quiser.
Por favor, não coloquem alecrim. Alecrim
não
é legal. Caldo de carne não, né?
Não, você não vai colocar, não coloca. Não viaja muito também. Vamos tentar um negócio básico. E tomilho e louro parece legal pra mim. E aí você vai cozinhar até a carne cozinhar. Pareceu redundante, mas é isso mesmo. Você vai colocar os pedaços de carne de volta. Eu coloco os legumes aqui, me confundi até na técnica que eu ia colocar. Eu coloco os pedaços de carne de volta. Eu coloco, quando a panela ferver, eu coloco a guarnição. Porque não faz sentido os legumes ficarem cozinhando ali 12 horas, porque eles já vão ter transmitido todos os sabores deles. Não são pedaços de nada ali boiando e não tendo função nenhuma. Então, só a partir do momento que começa a ferver o caldo que eu coloco a guarnição aromática. Alguém tem uma visão diferente?
Cara, eu acho que isso é muito mais de praticidade. Pra mim não muda absolutamente nada, só que vai virar um purezão de vegetais ali, mas eles entrarem antes ou depois, tanto faz. É só questão de praticidade. Por exemplo, eu deixo eles lá, jogo as carnes, encho de água e acabou. E é isso aí, porque eu não vou ficar tirando pra colocar de novo, entendeu? Principalmente em casa.
Bom, eu passei meus motivos aqui, o Rafa tem os motivos deles, cada um com a sua opinião. Né, seu desgraçado?
É, mas eu não entendi essa violência
Não sei,
comigo,
desculpa,
cara.
também me exaltei aqui, não tinha necessidade, desculpa, tá? Bom, aí colocou, quando a carne tiver cozida, você sente, você passar o garfo ali nela, passar, dar a facadinha assim nela com a força assim, né? Perceber que ela tá cozida, tá mole, tá pronto o seu caldo. Aí você tem alguns caminhos a tomar. Você pode usar aquele caldo para quê? Vamos dar algum exemplo de receita. Você pode fazer um arroz de rabada usando aquele caldo. Você pode fazer a carne de panela usando aquele caldo. Não, sempre utilizando no lugar da água. Alguém tem uma outra receita para ajudar a gente aqui?
Isso, dependendo, você consegue reduzir até virar quase um molhinho, e aí você pode colocar aquele roux, aquele slurry, seja lá o que for, mas isso fica para depois, né? Eu acho que é muito versátil. Você ter caldos no teu freezer é muito bom, sempre.
Cara, a base da ideia de caldos é, tipo, pensando na cozinha de casa, tipo, qualquer coisa que você vai fazer, qualquer coisa, não, praticamente qualquer coisa que você vai fazer com água, você pode substituir com caldo para ter mais sabor e mais vivacidade na comida.
Exato.
Vivacidade.
Vivacidade.
Então, colocando assim, como os
Obrigado.
caminhos que a gente tem a tomar, você pode usar o caldo do jeito que ele tá, do jeito que você coou, e aí você vai escorrer para um arroz, para uma massa. Você pode usar o caldo para qualquer coisa. Usar água na cozinha não dá gosto de nada. Agora, o caldo dá outra cara para a comida. Mas vamos tentar manter a proteína. Por exemplo, se você for fazer a carne de panela, você vai usar o caldo de carne, ou de frango, que é mais neutro. Vamos entrar no caldo de frango daqui a pouco. Agora, você não vai colocar um caldo de carne para fazer um peixe pochê, entendeu? Não faz sentido nenhum.
É, eu acho que tudo é possível, cara, mas da forma clássica não,
Não é,
mas é possível
sendo
inventar ainda.
gostoso, vale tudo, eu também acho, mas tem coisas que não fazem sentido realmente. Bom, aí a gente terminou. Esse é o primeiro caminho que você pode tomar. O segundo, você vai reduzir esse caldo e vai transformar ele num molho para carnes que teoricamente não tem tanto gosto. Vamos dar um exemplo aqui, sei lá, um filé mignon. Que é uma carne também que não tem gosto nenhum. Ela é macia, mas ela não tem gosto nenhum. Então ela precisa de um gostinho ali, um sabor da carne, né? Aí você vai utilizar esse caldo de carne reduzido, que vai virar uma glace, demi-glace, depende da terminologia, aí muda. Mas ele ficando na textura que você imagina ali. Bom, os cortes de carne que a gente pode colocar que são mais adequados para esse tipo de preparação do caldo são os cortes que vão ter mais sabor e colágeno. Eu acho que, por exemplo, rabada, costela, próprio osso, mocotó, que é uma parte que tem muito colágeno, mas não tem muito sabor, são partes boas do animal para fazer esse tipo de preparação.
O preço também tem
Na
que ser levado em
verdade,
consideração, hein, cara? Você não vai colocar uma puta carne cara só para tirar o sabor e depois jogar ela fora. Então são carnes baratas também.
o mocotó, eu acho que ele vem para agregar colágeno e textura. Ele não necessariamente vai ser a base, a proteína base do
Com
teu
certeza,
caldo,
como
né?
eu coloquei aqui, você vai agregar ele sempre com outra parte que tem mais sabor. O mocotó é simplesmente para dar a textura, não tanto de sabor, porque até porque não tem gosto de nada. Alguém tem outro pedaço de carne? Eu coloquei aqui rabada, costela, que são pedaços mais caros. Mas você não precisa necessariamente jogar essa carne fora também, dá para comer, lógico.
A senha é bom
É que a
também.
senha eu já acho que deve ser mais caro, né? A parte sempre mais próxima do osso é sempre melhor.
Tudo bem, mas
Bom.
exatamente, eu
Não,
acho isso importante
a senha é
de
mais
você.
baratinha. A senha é tranquila, né,
Bom,
Carlão?
muito.
Hoje em dia a senha é mais barato que rabada, velho.
Então tá ótimo, já aprendemos aí mais um tipo. Então a gente colocou esses tipos de carne aí para você poder estar fazendo a preparação. O caldo de frango. Por exemplo, essa técnica que a gente falou agora, ela serve para carnes escuras, né? Sei lá, cordeiro, carne bovina, até a própria carne de porco, carne de javali, se você for fazer. Carne de uma ave de cor escura também pode ser colocada. E aí para a gente. O outro lado são os caldos claros, né? Que a gente vai colocar, são os caldos mais neutros. Como exemplo, a gente vai dar o caldo de peixe e de frango. O de frango é o seguinte: você vai pegar a água, encher, na mesma quantidade que você faria um caldo de carne, e você vai, não vai caramelizar, e vai colocar a proteína, o seu frango, o seu peixe, dentro da água, vai colocar a guarnição aromática, ferveu, lógico que o peixe vai ser muito mais rápido. Aí o peixe é preferencial você usar sempre espinha, cabeça, nunca usar a própria carne, porque não faz sentido nenhum. Você vai estar jogando fora todo o sabor dela, vai estar cozinhando da maneira errada. Colocando então essa proteína dentro da água, A partir do momento que ela cozinhou, a partir do momento que você viu que ela liberou o sabor dela, você vai coar e vai utilizar do jeito que tá. Então, você tem o mesmo caminho. Você pode estar reduzindo e adicionando algumas outras coisas, uma redução de vinho, alguma outra coisa, creme de leite, e tá fazendo um molho. Ou você pode usar ele para cocção de tubérculos, de arrozes, como a gente ia colocar, vamos colocar alguns exemplos aqui. No caldo de frango, você pode estar fazendo uma galinhada, um molho para um frango com redução, creme de leite. O de peixe. Alguém vai me ajudar aqui, porra?
Está indo bem, cara.
Obrigado. O peixe você pode estar usando numa peixada, numa caldeirada. Então a gente deu alguns caminhos para você estar usando o seu caldo. Então o caldo, basicamente, o que ele é? Ele vai ser sempre um agente ali de sabor, uma coisa que você vai usar sempre no lugar da água. E é isso que vai diferenciar normalmente as cozinhas profissionais das cozinhas amadoras, né? Você tem esse sabor, esse caldo, porque ele é, vamos colocar aqui, vai, 70% da cozinha, alguém pensa diferente?
Não, acho
Não.
que é isso aí mesmo.
O caldo, então, é 70% da cozinha do preparo é o seu caldo. Se você tem um bom caldo, é muito difícil você errar o resto da receita. Aí tem que ser, são coisas pequenas que você vai ali fazer um truque ou outro que não tem o que errar. Agora, o caldo, se tem um bom caldo, o resto você acerta, você dá um jeito. O importante é ter essa base. A gente conseguiu colocar o caldo de frango, carne, peixe. Quer uma explicação pra gente dar, Rafa, pra gente poder estar terminando essa parte dos caldos também?
Eu queria só falar de caldo de legumes, que,
Falha minha,
enfim,
falha minha.
existem
Falha minha,
duas formas
desculpa.
que.
Puta caldo importante.
Ok. Não, caldo de legumes, então. Basicamente, existe o caldo claro, que você entra com os ingredientes crus, e o escuro, que você entra com eles caramelizados, né? Enfim, existe essa discordância, pelo menos aqui no podcast, porque eu entro primeiro com a cenoura, o Matheus com a cebola. Você entra do jeito que você quiser. Enfim, o Ricardo tava chamando de guarnição classe, guarnição, mas o nome clássico para isso é mirepoix, que seria cenoura, cebola e salsão, né? Eu só queria, além disso, fazer uma observação de um jeito de fazer caldo que eu tava lendo outro dia num livro. Outro dia não, faz um tempo, que o Magnus Nilsson ele usa, e eu imagino que ele tenha aprendido isso com franceses, porque ele trabalhou muito tempo na França, enfim. Não deve ser nenhuma novidade para o mundo gastronômico, mas é muito interessante você pensar assim, que é, por exemplo, você quer fazer um caldo claro só de cenoura. Você rala ela e infusiona como se fosse um chá. Por que ralar? Porque você vai ter muito mais área de contato do que se você colocasse ele em pedaços e você está infusionando, ou seja, não vai chegar numa temperatura tão alta, enfim. E aí você pode usar isso para diversas coisas, né? Por favor, não ralem uma cebola, mas. Enfim, você pode fazer caldo de 1.500 coisas dessa forma. Eu acho muito
Por
legal.
que não ralar a cebola?
Cara, porque você vai chorar muito.
Vai soltar toda a água ali, vai ser uma desgraceira, vai chorar você, seu bichinho de estimação, todo mundo.
Exatamente. Você vai passar 2 dias sem entrar
Vai
na
ser
tua
sensacional.
cozinha.
O Marcelo falou que ia falar um modo de caldo ali na panela de pressão que o pessoal fazia em casa e não falou, acabou que não falou nada.
Ah, deixa eu falar aqui agora. Então, porque, tipo, na cozinha a gente fica se preocupando com essa parada de. Ah, o caldo vai ser claro, o caldo mais escuro. Tipo, em casa, velho, faz o caldo da maneira que você achar mais fácil, que vai ficar mais gostoso. E eu já fiz em casa, posso fazer caldo de carne na panela de pressão. Tipo, panela de pressão quente, selei a carne, tirei a carne, puxei os legumes, voltei com a carne, coloquei umas ervinhas, água, panela de pressão por meia hora, coou tudo e reduziu, tá ligado? Ficou excelente. E músculo mesmo, tipo, a carne mais barata que
Sim,
tinha no açougue.
porque na verdade na cozinha você tem possibilidade de deixar a panela, sei lá, 10 horas ali e não tem problema, porque vai ter gente na cozinha para cuidar, não vai ter problema. Mas agora na sua casa você não vai deixar gastar 10 horas de gás para fazer um caldo, né? Não faz nem sentido.
Exato, e a pressão vai ajudar a tirar mais rápido ali o sabor. Sucesso.
Aí a única diferença de colocar um caldo escuro para um caldo claro foi a questão da selagem, dos ingredientes ou não, né? Então cada um vai ter a sua finalidade. O caldo claro é mais neutro, então para preparações que você quer alongar um pouquinho, né, o molho, deixar ele um pouquinho mais ralo, você acha que está muito grosso, ele faz sentido. Você não vai botar um caldo super reduzido para alongar o molho, não faz nenhum sentido, né? Você não falou de dash, Rafa, que eu pedi para você participar de dash, você jogou o tema de qualquer jeito e não falou.
Ah, de dashi? Desculpa, cara. Eu não sei se eu posso muito agregar com dashi, mas basicamente dashi, o dashi clássico é de peixe, né? É com bonito e algas, bonito ralado e algas secas. E aí você deixa isso infusionar como se fosse um chá. E aí, a partir disso, isso é uma técnica japonesa, né? A partir disso, as pessoas começaram a inventar dashi de tudo quanto é coisa. Mas dashi é basicamente você pegar algo desidratado e fazer e infusionar, como se fosse um chá. Então você pode fazer dashi de legumes, dashi de... enfim, seja lá o que você quiser. Eu acho que é isso, Ricardo. Não tem muito mais o que falar sobre dashi. Ah, sim, e às vezes o dashi é temperado também com algum tipo de vinagre, com shoyu, seja lá o que for.
Então, o dashi, a diferença do dashi então, é que a gente usa, normalmente, os elementos são hidratados, e aí fica um caldo claro, mais limpo, né? E ele é muito mais instantâneo do que um... lógico, que nem sempre, né? Mas é muito mais... o sabor é muito mais... porque ele já foi desenvolvido no próprio desidratação, né? Você não teve que selar nada... esse tempo de cocção muito grande, né? A própria desidratação do peixe, você concentrou o sabor nele e aí quando você joga na água ele vai liberar esse sabor.
Exatamente. É a ideia de chá, né? A ideia do chá, de infusão, seja lá o que for, é isso.
Eu acho bem bacana também a gente falar do bisque, porque o bisque ele tem um aspecto muito... a bisque, né? Tem um aspecto muito interessante que você pode usar a... eu até acho que é o melhor que você pode usar, que é a casca do camarão, né? Que muita gente, às vezes, quando compra camarão inteiro, tira a casca e joga a casca fora. Não joga fora, faz uma bisque, né, cara? Dá uma... se você quiser, eu acho mais gostoso, dá uma torradinha na casca ali no forno pra dar uma reação de Maillard nela. Aí eu tô na mesma coisa do Ricardo. Não sei mais se é caramelização ou se é reação de Maillard, mas dá uma torradinha nela ali no forno, né? Pra dar uma corzinha, dar um sabor. Depois você pode agregar ali um pouquinho de manteiga, um tomatinho, algumas ervas aromáticas... joga no fogo ali com um pouquinho de água para fazer um caldinho, depois bate isso tudo no liquidificador, dá uma coada, você tem uma bisca ali rapidinho, muito fácil de fazer em casa, e que, cara, para quem vai fazer aí uma moqueca, é ótimo, velho.
A questão da bisca é a gente tá utilizando, mas também não necessariamente é o camarão, né? Pode ser qualquer coisa, camarão, lagostim, a casca do caranguejo.
Sim, é crustáceo, fruto do mar, o que tiver de casca aí, você joga fora, cara, sim. Faz uma bisca.
É, eu tava vendo esses dias também um outro jeito de fazer, não necessariamente uma bisque, mas eles só colocavam essa casca. É óbvio que aqui é muito difícil porque você precisa de um produto muito fresco pra você ter essa garantia, mas você nem cozinha, você só coloca ele em água e vai pressionando até conseguir extrair todo o sabor dele a frio mesmo, é muito doido isso.
Ah, essa daí não parece foda, hein?
Ah, é com aquelas prensas assim, que giratórias, assim, de primeiro negócio de pato. Já viu, sabe?
Então, você já. Mas não, não especifica onde eu li, que é no livro do El Bulli lá. Mas não explicava muito. Mas é muito interessante, né? Era isso, eles usavam justamente para um ceviche de lagosta, algo do tipo.
Sim. Então a técnica da bisque basicamente é a caramelização da casca, né? Do camarão.
Caramelização não, meu amigo.
Cara, eu vou falar. Eu posso falar até o final do programa.
Você quer punir todo mundo, eu quero então, punir também.
Vou continuar falando, tá bom?
Pessoal, ele está errado.
Então a gente vai estar dourando. Pode ser dourando? Caramelização você não quer mais, então. Pode ser dourando?
Pode ser dourando.
Então, finalizando, a ideia geral da bisque é a gente vai dourar as cascas, né, do alimento. Tá bom pra você assim, Rafa, dourar?
Tá ótimo.
A gente vai dourar as cascas da lagosta, do lagostinho, do que você tiver, do camarão. Camarão vai ser o mais comum, óbvio. E aí você vai fazer o mesmo princípio, vai entrar com a água no seu aromático, vai durar ali uns 40 minutos, meia hora no máximo. Eu não processo no liquidificador, tem gente que processa, eu só passaria na peneira, mas aí é questão de ter um liquidificador bom, inclusive, né? Porque senão a casca vai cagar todo o seu liquidificador. Já cagou seu liquidificador aí, ô Matheus? Casca de camarão?
Não, cara, nunca cagou meu liquidificador, velho. Nunca deu nenhum efeito nele, não.
Mix em casa tá tudo certo, então, mesmo, né?
É um inferno pra tirar o cheiro depois, né, cara?
Assim, eu ia galera, falar isso. É um deixa saco, de molho é um 5 dias, né?
É, pra tirar deixa o cheiro de depois do notificador é um puta saco. Mas, assim, estragar não estragou, não.
Tem gente que vai bater, tem gente que não vai bater. Você vai coar e você vai ter um caldo de crustáceo, né? E aí, novamente, a regra básica do caldo é você estar substituindo ele no seu molho, na sua caldeirada, no lugar da água. Porque isso vai dar o sabor, vai dar toda a diferença na sua comida. Você pode ter certeza que depois disso vai ser outra receita, outra comida. Isso, a última dica de armazenamento de caldo, você pode estar, depois que você fizer, você pode estar colocando uma garrafinha de água, congelando, você pode estar colocando em forminha de gelo, que fica até mais fácil de você dosar a quantidade que você quer, próprio saquinho, tapa-uéu, do jeito que você quiser, mas congelar, pode congelar, não tem problema nenhum, pode ficar 3 meses na sua geladeira tranquilo, né? Alguém faz em casa aí, caldo?
Às vezes eu faço e eu deixo, cara.
De vez em quando, no máximo, eu faço um ali de legumes. E às vezes, muito raramente, eu faço um de carne. Mas só quando tem algum osso sobrando mesmo. Quando eu gosto muito de fazer hambúrguer, né, cara? Então, às vezes, sobra costela, sobra osso de costela. E aí, eu, pra não jogar fora, eu vou lá e faço um caldão e congelo no pote da margarina.
É, mas aí tem logo esse problema, né? Você precisa ter comida essa margarina pra usar o pote, né, bicho? Esse que é o problema, né? Marcelo, eu sei que tem caldo de 6 meses na geladeira aí que ele não usa.
Cara, sempre que eu faço alguma... Às vezes eu faço caldo e tal, mas sempre faço pra sobrar e congelo. E, cara, 4, 5, 6 meses congelado aqui, sem problema.
É, eu não gosto de deixar tanto tempo, porque pra mim fica com gosto de freezer, mas... Meu freezer também é tão poluído, cheio de coisa, que às vezes pode ser isso também.
Eu tenho quase certeza que tem muito mais a ver com o seu freezer do que com o fato de você congelar o caldo, tá, cara?
Exatamente, é isso que eu penso.
Então, a última coisa que a gente tem pra abordar sobre caldo aqui vai ser super rápido, porque eu acho que é uma aplicação muito específica, vai ser muito mais de cozinha profissional, é o consumir. O consumir, o que é o consumir? Você vai... Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui de caldo de peixe. Você vai pegar esse caldo, vai colocar na panela, antes de ferver... Você vai pegar a quantidade, a gente aqui uma receita básica são, por exemplo, 4 claras por litro de caldo. Você vai bater essas claras, não vai deixar em neve, não é para deixar em neve, você vai deixar só quebrar a estrutura delas e você vai colocar dentro do seu caldo. Você vai ver que a clara vai coagular em cima e o meio vai parecer um vulcãozinho, assim, um pequeno vulcão, vai estar borbulhando o caldo só no meio. Você vai, com a colher, vai checando assim de 10 minutos, 5 minutos, sem ferver o seu caldo, sem ferver assim forte, né, com violência. Você vai checando o caldo para ver se ele está perdendo aquela borra dele, ele vai ficar clarinho, vai ficar translúcido. E aí quando você perceber que ele está translúcido, você vai coar num pano e aí você vai ter esse caldo que está livre de qualquer poluiçãozinha, qualquer resto de peixe, qualquer coisinha assim pequena. E esse caldo vai ser usado mais por uma questão estética, né? O gosto dele vai ser basicamente o mesmo. Aí você vai estar usando ele para uma questão estética, no fundo de prata, para deixar uma aparência mais bonita, mas ele não tem qualquer finalidade de sabor, é muito mais a questão estética. Para caldos escuros, caldo de carne, a gente vai estar usando a mesma técnica, só que você vai usar o dobro de clara. São 8 claras por receita. E o que sobrar dessas claras? Vai sobrar um monte de gema, você faz a carbonara, faz o quindim. Vai ficar uma delícia, mas novamente, é uma questão muito mais estética. O peixe a gente usa menos clara porque ele tem a própria proteína dele, a albumina, já ajuda a coagular essa sujeira, essa poeira vai estar coagulando muito mais fácil. Alguém tem alguma coisa a acrescentar?
Tá perfeito, Francês.
Você é muito otário, né, cara? Impressionante. Bom, já que a gente já entrou numa parte aqui um pouquinho de ovo, a gente falou um pouquinho de ovo, vamos dar um pequeno introduçãozinho aqui no que quais são as preparações básicas de ovo, assim, poché, omelete, ovo frito, molê e mexido. São 5, faz 5? Na minha, meu dedo contei 5. São 5 preparações básicas aqui de ovo. Ovo poché. Vamos começar pelo frito, frito é mais comum. Ovo frito, acho que todo mundo vai saber fazer, a única diferença é que a gente usa um pouquinho menos de temperatura. A frigideira na temperatura não tão alta, porque no momento que você jogar o ovo, você não quer que ele borbulhe muito e ele estoure a gema. Então, a frigideira na temperatura não tão alta, você vai cozinhar o ovo de maneira linear, maneira igual até coagular a clara e a gema ficar mole. Aí vai de cada um. Tem gente que gosta de gema dura, tem gente que não gosta. Eu acho um pecado gema dura. Eu acho um pecado.
É, tem gente que tá certo, tem gente que tá errada, né?
É, com certeza. Gema mole sempre. Mas eu tenho uma dica aí que eu vou passar pra galera, que eu faço um pouquinho diferente do Ricardo, é o seguinte. Coloca o ovo na frigideira mais quente, cara. Deixa ele esquentar um pouco, coloca um ovo, que é pra ele dar tipo uma selada na parte de baixo. Aí você abaixa bem a temperatura. E aí você tipo, abaixa o seu fogo total. Se quiser, pode até dar uma levantadinha na frigideira e depois coloca ela de novo no fogo, entendeu? Que aí ele vai estar numa temperatura mais baixa e vai cozinhar o ovo ali. Só que aí você já vai ter uma basezinha pra ele, pra você poder mover ele, tirar ele mais fácil depois. E aí você não tem nenhum risco dele grudar na sua frigideira. É claro que se você tiver com uma antiaderente, já não tem esse risco. Mas às vezes você não tem uma ali na mão. Essa é uma técnica muito bacana pro ovo não grudar.
Eu vou ser bem sincero aqui. Eu gosto do ovo quando ele dá aquela queimadinha assim em volta e dá aquela casquinha. Eu gosto.
Ah, sim, é legal. Mas, é gostoso também.
Mas a técnica, vamos colocar correta, porque não tem o certo e o errado. Mas a técnica mais vai deixar o seu plasticamente, esteticamente mais bonito. Vai ser a técnica da temperatura mais linear, né, mais constante. E aí no momento que você tirar, ele vai estar com a clara mais coagulada, mais lisa, e a gema certinha, assim, no meio, bem mole. Tem coisa que você tá, Rafa, acha que é o certo, é o errado, tem algum pensamento?
Não, cada um faz do jeito que gosta. A minha é aquele ovo estouradão, assim, tipo, o óleo quentasse aí, blá, 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 e aí fica douradão ao redor, que eu não acho nem um pouco ruim, eu acho muito bom, mas esteticamente, justamente, ele todo branquinho é muito melhor. E também qual é a sua intenção, né? Se você quer misturar esse ovo com alguma coisa e ele tem que estar meio cremoso e tudo mais, claramente o branquinho sem nenhuma parte dourada e crocante vai ser melhor.
E tem até uma mini técnica, se você achar que seu ovo vai começar a queimar embaixo, a clara não coagulou inteira, eu dou uma tampadinha, assim, eu boto um pouquinho de tampa, uma tampazinha e o vaporzinho dele ali vai ajudar a cozinhar. Daí não tem técnica certa e técnica errada. Tem uma que é plasticamente mais bonita, mas que não tem tanto sabor, assim, eu acho, né? Meu pensamento. E tem a técnica que vai ser plasticamente um pouquinho mais diferente, né? Vamos colocar assim. Mas o sabor vai ser um pouquinho melhor, porque vai ter essa própria nuance da clara mais queimadinha, mais dourada, vamos colocar assim. Omelete. Técnica básica do omelete. Normalmente a frigideira numa temperatura não tão alta, frigideira temperatura média. Óleo, azeite, manteiga, o que você quiser usar. O que você quiser usar. Teoricamente, de preferência é manteiga, mas o que você quiser usar, aqui não tem tanta diferença. Você vai bater seu ovo com o garfo. Vamos lá, dois ovos para um omelete, normalmente é o comum. Aí você vai colocar ele na frigideira. Onde você colocar, ele vai começar a coagular embaixo. E aí você vai pegar as colheres, a espada, o que você estiver usando, e vai abrir buracos no meio dele. E vai deixar o ovo escorrer para aqueles buracos, para ele ir coagulando, para no momento que você. Seguinte, que você vai virar, você conseguir ter uma base mais firme para o omelete não se quebrar todo. Então, colocou o ovo, deixou coagular aquela parte inicial, puxou um pouquinho o centro ali, abriu os buraquinhos no meio do seu omelete, deixou o ovo escorrer para ali, e aí você vai dobrar em três etapas esse ovo, uma dobra, logo a segunda dobra, e aí você vai virar no seu prato. Então, a ideia é, no momento que você virar, você tentar dobrar o seu omelete, você pode colocar queijo, cebolinha, o que você quiser, bacon. Não, aí é questão pessoal. Aí você vai, no momento que você for dobrar o seu ovo em duas etapas, uma, aí você vai a segunda dobra, ele vai virar uma coisinha reta, assim, uma coisinha retangular, aí você vai virar no seu prato. No momento que você for virar, você tem que perceber um pouquinho de ovo ainda sem estar inteiramente coagulado no centro, para dar aquele senso de cremoso no seu omelete, né? Que aí você vai ter algumas texturas, né? O omelete ali entre a parte interior e a parte exterior, um ovo cozido, a parte exterior, um ovo coagulado, assim, até um pouquinho caramelizado, um pouquinho dourado, e o interior cremoso. Você gosta do omelete assim? Tem gente que gosta do omelete que vira os dois lados, joga queijo, joga o que quiser.
Ah, cara, eu acho que o omelete que joga queijo tem o seu valor, né, cara? Eu gosto, às vezes eu faço em casa pra comer, eu gosto bastante daquele, eu sei que não é um omelete, né, mas tá ligado aquele omelete que você manda no forno, cara, eu acho muito gostoso também, quando eu tô com muita preguiça, quero comer, mas tô com muita preguiça, eu faço um puto omelete gigantesco e mando ele no forno, tá ligado?
Eu gosto do dobradinho e quando ele tá em cima de um arroz fica melhor ainda, meu Deus do céu.
Eu acho a dobradinha interessante, mas eu também eu sou fã do ovo um pouquinho mais caramelizado também na hora de você virar o omelete padrão, né? O que vai esteticamente mais bonito, ele é bem branquinho, se bem branquinho não, bem cor de ovo, né? Assim, sem muita parte douradinha, né? Eu gosto dele mais douradinho, é minha preferência, eu acho que traz mais gosto. Marcelo, o que que você acha?
Ah, eu também prefiro mais douradinho, mas ainda cremoso no meio, né? Esses omeletes, vamos dizer, tipo, omelete brasileiro, que de todo mundo cresceu comendo, que é aquele bem sequinho, o corvo bem cozido, pra mim tem que ter, tipo, muita coisa dentro, muito queijo, muito tempero, cebolinha, pra conseguir descer, velho.
É, mas é a questão da própria complexidade de um ingrediente só, né? Só ovo. Você vai ter uma textura dele exterior, que é a parte mais douradinha, como eu já disse, ao interior, que é ovo cozido, e no meio, uma parte mais cremosa, que vai deixar o ovo só uma parte coagulada, né? Então, o mesmo ingrediente vai ter três texturas, uma preparação só. A gente já abordou, então, o omelete ou o frito? O poché. O poché tem muitas nuances, vai ter. Você vai errar vários, pode ser que aconteça, se você acertar um e errar cinco, porque às vezes o próprio ingrediente não tá perfeito para aquele preparo, né? O ovo vai estar com a gema muito líquida, ele vai escorrer todo. A técnica básica qual é? Você quebra o ovo dentro do potinho, vai pegar essa água, ferveu a água, você vai abaixar o fogo para ela parar de ferver, vai girar com um garfo, espátula, um fouet, o que você quiser, vai bater e vai jogar o ovo no centro desse mini tornado aí, mini. Pela tromba d'água que você vai fazer. E é para o que, por que que essa técnica é necessária? Porque se você jogar o ovo com água parada, ele vai descer e vai grudar no fundo da sua panela. E não vai fazer um formato bonitinho, não vai ficar aquele formato redondinho de ovo pochê. Você vai jogar ele ali.
Não vai encapsular a
Ótimo, ótima
gema.
palavra. Não vai encapsular a gema, né? A gema a clara vai bater no fundo e vai parecer um ovo frito, só que cozido na água. Vai ser basicamente isso. E não é isso que a gente quer.
Você falou do vinagre?
Não falei do vinagre, você me lembrou, hein? Um pouquinho de vinagre, sei lá, para 1 litro d'água, 50 ml de vinagre. E aí você vai jogar esse ovo no centro, desse furacãozinho que você vai fazer na água, e aí ele vai começar a cozinhar. E aí você vai ter que ir com uma espátula, alguma coisa, e ir olhando se esse ovo já está cozido ou não está cozido. A partir do momento que você largou nessa água, ele num furacãozinho, você tem só que tomar cuidado para a gema não estourar. Mas não tem muito mais o que fazer, é só ficar de olho no ponto do ovo. Você vai tirar ele da água,
É só
só torcer,
torcer, é
porque
só
às vezes sua gema
torcer.
vai estar, a sua clara vai estar muito líquida e ela vai acabar virando uma coisa esteticamente muito, uma arte, um basquiat. O que é basquiat? O basquiat faz parte do movimento aí.
Não, Basquiat não. Vai parecer um
Um
Pollock,
Pollock,
né? Tudo
um
misturado.
Pollock, tá? Vai parecer um Pollock.
É, com certeza vai
Aí, ó.
parecer um
Não
Pollock,
sei nem
né?
o que é um Pollock. Bom, você vai tirar, vai ter aquela coisa abstrata, aquela coisa maluca, mas tá delícia igual. Então o poché, ele tem essa coisa da estética, da textura, né? Ele é uma coisa super bonitinha quando você consegue fazer bem, mas ele tem esse problema de se o ovo não estiver bom, a clara estiver muito líquida, você não vai conseguir fazer uma coisa esteticamente bonita, né? Esteticamente. Bom, a gente falou omelé.
É,
Por
posso fazer uma
favor,
observação
por favor, por favor.
desse ovo? É, o Daniel Patterson do Qua Koi, seja lá como querem chamar, enfim, ele conversou com o Harold Magee até, e o Harold Magee, que é um cientista, né, que só trabalha com alimentos, tudo, falou que não existia essa técnica, nunca tinha visto, e foi por acaso que o Daniel Patterson desenvolveu. É basicamente, ele não queria sujar nenhuma lateral de panela na hora de cozinhar. Então, ele fez justamente a técnica do ovo pochê misturado com ovo mexido. Ou seja, ele bateu o ovo com, enfim, os ingredientes que ele queria, sal, fez o redemoinho e jogou esse ovo mexido e depois tirou ele. E eu já fiz isso e é muito doido, cara. É muito bom, porque fica parecendo uma nuvenzinha assim de ovo, é bem da hora.
É como se fizesse, sei lá, um soufflé de omelete, alguma coisa próxima a isso. Não, não é isso, mas é uma coisa próxima assim. Um omelete com ar mais agregado.
Exatamente.
Bom, também é outra técnica aí. Você pode fazer na sua casa, vai testando se você acha gostoso, não acha gostoso. Também tem a técnica de fazer um furinho e colocar ele na água, né? Fazer um furinho na casca do ovo. Alguém já tentou? Eu nunca tentei.
Eu já vi fazer
nunca
essa, mas eu
tentei.
nunca tentei.
Eu acho que a técnica básica aí, clássica, é mais fácil, dá mais certo. Também tem a técnica de você enrolar no plástico filme, colocar um pouquinho de azeite, jogar na água, né? Sem entrar em contato, mas eu também não acho que seja ideal. Ele fica com o formato do plástico filme, né? Não fica tão bonito.
Sim, ele fica bem feinho.
Não é o ideal. Bom, a gente falou novamente: omelete, frito e o pochê. Ovo mole. Ovo mole, ele vai ser um ovo cozido que você não vai cozinhar a gema até o final. Por exemplo, um ovo cozido na água fervente, você vai tirar da geladeira, colocar na água, 8 minutos você vai ter um ovo cozido. Agora o ovo mole. Você vai tirar ele da geladeira, deixar ele ficar em temperatura ambiente. Aí você vai pegar ele na água fervendo, jogar ele dentro 4 minutos e meio. 4 minutos e meio a 5 minutos, porque não tem como saber porque vai ser o tamanho do ovo, o tamanho da clara. É muito difícil dar precisão, mas 4 minutos e meio realmente é muito difícil de errar. E aí você vai jogar ele na água gelada, deixar ele esfriar um pouquinho para você conseguir descascar ele com mais precisão. Vai batendo uma faquinha assim nele, ele vai craquelando a casca dele e você vai tirar. Aí você vai ter um ovo que é um ovo cozido, só que com a gema mole.
E esse também depende muito da qualidade do ovo, né?
Sim, da qualidade do ovo, do tamanho da clara, são muitas nuances. Mas assim dá bastante certo, deve ter, sei lá, uns 80% de acerto do ovo tá bom. Então a gente vai, você vai ter esse ovo cozido só com a gema mole. E desses preparos que a gente citou aqui, para mim é o que eu mais gosto.
Testem esse ovo mexido na água, é muito da hora, velho. Não vai ser o melhor, mas é
É
muito
até porque
legal.
o ovo mole você pode cozinhar alguns, colocar na água gelada e depois deixar na sua geladeira. Na hora que você for comer, você quebra a casca, joga no prato e come. Tem o ovo também que é feito no termoscolador, Marcelo, você quer dar uma exemplificação aí?
Cara, acho que é o que o pessoal chama de ovo perfeito, né? Seria, acho que é algo bem próximo do ovo mole, só que você tem um controle muito maior, né, velho? Você pode realmente deixar, tipo, a gema inteira, tipo, mole com a parte de fora já cozidinha.
E ele dá menos trabalho na hora de descascar também, mas eu acho que a clara não fica tão coagulada, eu não acho que é tão esteticamente bonito, inclusive.
É, acho que ele é um meio termo entre o pochê e o mole, assim, em termos de aparência e textura, né?
Sim. Aí é impressionante a gente estar falando disso agora, porque você vê quantos. O mesmo ingrediente pode ter tantos preparos diferentes e tantos. É um ingrediente tão complexo, né? Só, sei lá, uma clara e uma gema você faz tanta coisa diferente. Bom, já que você colocou ovo mexido aqui. Inclusive a gente passou em quantos graus cozinha, mais ou menos o ovo perfeito, né? Vamos colocar assim porque não é perfeito.
Cara, 60. Ah, calma, deixa eu lembrar agora. Esqueci, ó. 63, 64?
64.
64 por 1h10, eu
1h10.
faço.
Então, se você tem um termoscolador na sua casa aí, 1h10.
Ou um forno combinado.
E dinheiro pra gastar
É,
energia?
aí você faz esse ovo. Aí você também pode guardar na sua geladeira e na hora de comer, só jogar na comida e dar uma esquentadinha. Bom, aí tem ovo mexido. Vou voltar na explicação que eu tava dando. Ovo mexido, eu já vi gente me falando que você pega a panela fria, põe o ovo, uma quantidade, vamos colocar 15% de manteiga para ovo. Sei lá, dois ovos, você põe 20 por 20 gramas de manteiga, vamos colocar assim. E aí você vai mexendo na panela até ele virar um creme, até ele. O ovo coagular um pouquinho e a gema emulsionar nele ali. O que é emulsão, né? É não ficar separado a água e a gordura. Você vai emulsionando ele com uma colher, uma espátula, o que você quiser, até ele virar um creme. Esse é o ovo mais clássico, mais assim. Mas eu não faço assim. Eu coloco a panela já morninha, e aí eu coloco, vou misturando o ovo, e no final só eu acrescento a manteiga, né? Já alguém tem um jeito de fazer diferente aí?
Eu faço bem da maneira que você falou, hein? Com a manteiga, frigideira quente, esfrio ela, tipo, deixa a frigideira dar uma esfriada com a manteiga já derretida, entro com o ovo batido e vou bem na moralzinha, tipo, tirando a panela do fogo e tal, bem devagarzinho para ficar bem cremoso.
Lembrando, se você empregar uma temperatura muito alta, o seu ovo vai acabar cozinhando, vai acabar coagulando completo e não vai virar um ovo mexido, vai virar.
E vai ficar farinhento. Eu odeio ovo mexido farinhento, que é cheio
Vai
de
parecer aquele richô de
pedacinho.
hotel, né? Richô de.
Exatamente, era
Richô de
esse exemplo que
hotel,
eu ia
total,
usar,
cara,
velho.
total. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa na primeira parte. A gente foi falando de algumas técnicas de legumes. a maioria dos caldos é porque não dá para colocar tudo, senão vai virar uma enciclopédia, vai virar uma Barça aqui, para quem tem idade para lembrar da Barça. E a gente falou um pouquinho de ovos. Eu acho que na segunda parte a gente vai estar falando de proteínas. Proteínas é preparo de proteínas, que corte é ideal, como preparar um peixe, como limpar um peixe. Vai estar colocando uma partinha de conserva, fermentado e embutidos. A gente, alguém acha que precisa mais acrescentar mais alguma coisa? Já encerra essa parte.
Acho que por hoje é só. Foi bem legal. Espero que a gente tenha ajudado a tirar algumas dúvidas. E pode ser que a gente tenha falado alguma besteira. O Ricardo, principalmente em relação à caramelização, relação de Maillard, seja lá o que for. Mas é isso.
Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. É que realmente não tem como fazer o programa só, senão vai ficar gigantesco. Pareceu meio corrido, pareceu meio mal estruturado. Mas é assim mesmo, porque são muitas coisas. A cozinha é muito ampla, a gente conseguiu dar uma basezinha para vocês conseguirem entender um pouco. Então semana que vem a gente vai estar abordando as carnes, os cortes, o preparo de cada uma, da proteína, porque é uma parte também importante da cozinha, mas que a gente tem que pensar que o outro lado dos legumes também está crescendo muito, está sendo muito importante também na nova cozinha, né? Ou sempre foi importante, né? Eu tô falando merda. Então vamos encerrar aqui hoje. Rafa, quer alguma consideração final? Você, meu querido?
Nenhuma.
Você acha que os nossos amigos aqui do podcast vão conseguir aprender um pouquinho, vão conseguir executar melhor as receitas em casa ou no trabalho?
Eu espero, cara. Eu espero que isso agregue para as pessoas. Enfim, cada dia descobrindo mais, né? Eu acho que o mais importante é ler, cara. Ler é muito mais importante. Eu que estou nesse processo sabático aí, vejo como eu aprendi através de livros. É claro que estar num restaurante tem sua importância, mas tem muita informação de lugares que você não tem acesso, que só pela leitura que você vai alcançar isso. Um dia a gente pode até fazer um episódio sobre leituras. Né?
Com certeza, boa ideia.
E outra dica aí, né, galera? Pra quem for na dica do Rafa e quiser ler, procura ler que livros, não procura na internet. Os livros, eles são muito mais confiáveis, são muito mais precisos do que o que a gente vê na internet. Sem falar que na internet você vai encontrar 50 mil opções para uma receita só. Então é bem bacana você vai numa livraria, procura um livro legal, né, e usa o livro como guia, não a internet. Esse é meu ponto, porque a internet é bem menos confiável.
Tem muito canal aí tentando ensinar um monte de coisa, aí no final das contas vira tudo a mesma coisa, a gente põe bacon e cheddar em tudo e fica tudo uma bosta. Não, não criticando, hein, nenhum canal aí, vocês estão tudo lindo. Nós estamos querendo fazer a nossa parte aqui.
Tem que criticar sim, esse desgraçado que fica polarizando a idiotice, bando de vagabundo.
Que isso, pareceu o Datena falando agora.
Traz imagens.
Vagabundo. Nossa, que imitação horrível do Datena. Marcelo, tem alguma coisa a falar, meu querido?
Ah, isso aí que a galera já falou, e busquem conhecimento.
Eu tenho Bilu no programa aí pra finalizar. Espero que todo mundo consiga entender um pouquinho, porque a gente deu só uma. A gente tá só instigando, assim, pra vocês poderem aprender mais, ter um pouquinho mais de noção do que a gente pode estar passando de conhecimento. A gente pode estar aprendendo com vocês, cada um vai ter sua técnica, que é a técnica básica, mas daqui você ramifica pra tantas coisas que a gente vai aprendendo também. Ninguém não sabe tudo, lógico que não. A gente, inclusive, sabe muito menos do que gostaria. Queria um tchau da galera aí, vamos finalizando o programa.
Falou!
Um abraço!
Falou, rapaziada, tamo junto.
Queria falar que eu senti falta do tchau do Marcelo da semana passada, ficou super divertido, achei que ia virar um padrão aqui no programa. Mas não precisa mais fazer agora, também não quero. Não quis fazer agora, não vai fazer mais. Bom, um beijo, um abraço pra todo mundo.
Nossa, como é rancoroso.
Você viu? Ah, eu gostei, velho. Eu queria que ele fizesse igualzinho toda semana agora, mas ele não vai fazer. Um beijo e um abraço pra todo mundo, uma boa semana. Fiquem com Escoffier, com Paul Bocuse, com quem mais?
Rebuchon, René Redzep,
Palmeirinha, Ana Maria Braga.
Fiquem com aí. Todos esses gigantes aí da cozinha e uma boa final de semana. Abraço. Tchau, tchau.